Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião, que tem um único ponto. Trata-se da discussão e votação das propostas apresentadas relativas à apreciação parlamentar número 57/12 da segunda, no âmbito do Decreto-Lei 96/2013, 19 de julho, que estabelece o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais no território continental. Trata-se de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido de... Peço desculpa, estava a pensar numa outra questão para logo à tarde, para a nossa reunião. Trata-se de fazermos a votação. O guião foi distribuído atempadamente, creio que todos os senhores deputados estão munidos do respectivo guião. Queria perguntar aos senhores deputados se podemos fazer como fizemos na última votação, em que cada um dos grupos parlamentares entrega as suas propostas, se assim o desejarem e se for esse o consenso. Podemos fazer uma primeira apreciação na generalidade em relação ao conjunto das propostas que aqui temos. Depois então fazemos a entrega do guião individual para o grupo parlamentar para ele ser consolidado num guião único, que ainda hoje será colocado online para poder ser consultado por todos os grupos parlamentares para poderem confirmar o seu sentido de voto para cada uma das propostas, e daí fazemos depois o curso para a dar pleno. Inscrições para a apreciação na general... Antes de mais nada, Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu gostaria de dizer alguma coisa sobre o modelo e a proposta do modelo de votação em guião. Este processo não nos oferece muitas dificuldades, porque só temos propostas de um partido, mas o que eu julgo que não pode acontecer é como na última vez que... E por isso teremos sempre disponíveis o lado da simplificação dos processos, mas não pode acontecer nós sairmos de um processo de discussão sem termos a ideia do que é aprovado, do que é rejeitado e de qual é também o sentido de voto de cada uma das forças políticas. E por isso, neste... percebendo a ideia de poder simplificar processos, temos que encontrar um mecanismo de que no final da reunião que faz a discussão na especialidade, nós possamos perceber, ter uma percepção de qual é o sentido relativamente a cada um dos grupos parlamentares. Sendo que, pronto, como dizia, neste caso acaba até por ser mais simples, porque são estas as únicas propostas de um único partido em discussão. Por isso não levantamos aqui relativamente agora, sendo que tem que nos ser dada a possibilidade, mas isto já foi levantado pelo Sr. Presidente, de quer uma apreciação, quer solicitar esclarecimentos sobre a intenção de algumas das alterações.
Muito bem. Senhores deputados, mais alguma intervenção prévia à nossa discussão relativamente ao diploma em apreço? Não. Sobre a intervenção do deputado João Ramos, eu acho que a melhor metodologia que nós podemos fazer, e aperfeiçoando aquela que temos vindo a adotar, é de fazer chegar à mesa o guião de cada um dos grupos parlamentares via e-mail, no sentido de, neste caso, o Dr. Joaquim Ruas poder fazer distribuição por todos os grupos parlamentares do guião individual de cada um dos grupos parlamentares. Portanto, também não creio que seja difícil para satisfazer esta pretensão do grupo parlamentar do PCP.
Percebo.
Ou então já integrado. Se ele já estiver consolidado, pode ser perfeitamente distribuído já com a consolidade de cada uma das votações. E, portanto, não vejo nenhum inconveniente sobre isso. Além de que, no portal...
Quando se envia para a iniciativa, fica logo disponível.
Fica logo disponível na PLC. Portanto, é fácil de consultar e ver o consolidado de todas as votações no processo legislativo em curso. Senhores deputados, vamos então fazer a apreciação na... Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei, provavelmente não estava a entender muito bem a discussão, mas eu acho que o método mais fácil e mais adequado, e aliás que é comum fazer, só se alguma coisa se alterou, é quando existem várias propostas de alteração a um determinado diploma, fazer-se um mapa comparativo e é quase que até dispensa o guião, porque aí sim nós temos o plano do que é que está em votação. Eu acho que esse é o método mais eficaz e mais rápido, penso eu.
Aqui no caso particular foi no último processo de votações que nós tivemos, o deputado João Ramos teve dúvidas relativamente a dois sentidos de voto do seu grupo parlamentar. E, portanto, havia aqui a dúvida se o sentido de voto teria sido mal indicado eventualmente pelo grupo parlamentar do PCP ou se teríamos sido nós, se teria sido, neste caso, na mesa, quando foi aposto o sentido de voto que tivesse sido mal indicado. Depois, por reconhecimento do grupo parlamentar do PCP, a indicação é que não estava correta em relação aos dois sentidos de voto. Portanto, admito que isto possa acontecer, portanto, e portanto, para ultrapassar isso e todos terem conhecimento sobre o sentido de voto, faz sentido que se aperfeiçoou também esta metodologia. Senhor deputado Miguel Freitas, creio que tem a prerrogativa de poder ser o primeiro a intervir neste debate na generalidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista apresentou um conjunto de propostas de alteração a este decreto-lei, após a apreciação parlamentar que foi promovida pelo Partido Comunista Português. As nossas alterações, em geral, aceitam aquilo que é o sentido deste decreto-lei de simplificação e desburocratização dos processos, mas procura introduzir alguns elementos que nós designamos como elementos de travão e, naturalmente, esses elementos de travão, porque julgamos que esta é uma matéria que deve... onde deve ser adotado o princípio da precaução. A primeira proposta que apresentamos vai no sentido de, em concelhos onde haja mais de 25% de espécies que são geridas em rotações curtas, seja obrigatória o pedido de autorização. Portanto, no artigo 4º, nós introduzimos esse elemento, mantendo as propostas do decreto-lei, mas introduzindo mais um elemento que permita dar garantias, particularmente nos concelhos, onde a área de espécies geridas em rotação curta tem uma área já bastante significativa. Depois achámos que havia necessidade também de introduzir, não apenas como está no artigo 5º, para o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, a comunicação prévia, mas também as plantações na Rede Ecológica Nacional. Portanto, foi mais um elemento de proteção que achámos que era importante introduzir. Consideramos que, havendo a maioria dos projetos aprovados com uma simples comunicação, que havia necessidade de que o Código de Boas Práticas fosse não apenas um instrumento de orientação, mas que fosse, por despacho do Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, uma obrigação. E, portanto, essa também uma alteração que propusemos ao artigo 10º, que nos pareceu que era importante. Finalmente, introduzimos também a ideia de uma comissão paritária que fizesse o acompanhamento de todo este processo. Achamos que é um processo que deve ser acompanhado a par e passo e, portanto, valia a pena ter esta entidade. Nas coimas achámos que havia necessidade daquilo que o Estado arrecada, que uma parte importante fosse para o Fundo Florestal Permanente. Continuamos a pensar que é o melhor instrumento de financiamento das políticas florestais e que necessita de ser reforçado. E, portanto, parecia-nos que era uma boa medida se houvesse o reforço por esta via. E, finalmente, uma das matérias que nós temos vindo a defender é que a entrada em vigor deste decreto seja após a publicação dos planos regionais de ordenamento florestal. Estas são as propostas, em geral, mais importantes que introduzimos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Maurício Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço por dizer o seguinte, nós, contrariamente àquilo que tem sido afirmado, tem-se verificado e verificou-se nos últimos anos um aumento das espécies de crescimento rápido, mas não é por força de qualquer legislação. Esse aumento da área arborizada por espécies de crescimento rápido verifica-se porque efetivamente são aquelas que dão uma maior rentabilidade e trazem um maior retorno do investimento. E penso que, eventualmente, terá que ser por essa via da rentabilidade económica da floresta que eventualmente se possa combater este aumento significativo, reconhecemos, de espécies de crescimento rápido. Por outro lado, nós agora temos possibilidade de, em qualquer altura, verificar efetivamente aquilo que se está a arborizar e a rearborizar, coisa que não acontecia no passado. E esse registro está a ser possível justamente pela aplicação deste decreto-lei. Por outro lado, não digo que, eventualmente, este decreto-lei não se justifique a seu tempo proceder a alguma alteração. Estou convicto é de que o tempo que ele tem de a sua aplicabilidade não justifica de todo estar a proceder a grandes alterações. Por outro lado, quero dizer, uma das questões que aqui é desenvolvida e logo na primeira proposta de alteração, de ir referente aos municípios com áreas superior a 25%. Nós tivemos a ocasião de verificar, no âmbito de algumas iniciativas desta Comissão, de visitar um dos concelhos onde isto se verifica, o município de Mortágua. E verificamos que, efetivamente, no município de Mortágua é daqueles, a todos os níveis, que tem mostrado que se tem desenvolvido uma boa prática de arborização. E é daqueles até que, apesar de ter uma área bastante superior aos 25%, bastante superior, verificamos que, efetivamente, aquele município tem na floresta um rendimento apreciável para os seus proprietários. É, muitas das vezes, a única fonte de rendimento das pessoas de Mortágua é a floresta e a área florestada com eucalipto. Não me parece aceitável que num município como, por exemplo, este, nós estamos a impedir que os produtores florestais sejam impedidos de continuar a exercer uma atividade económica que contribui para o desenvolvimento do concelho, para a criação de postos de trabalho e para a riqueza do país. Por isso, não me vou alongar muito, mas parece-me que neste momento não se justifica uma grande alteração a este decreto-lei. Por outro lado, queria apenas referir aqui na Comissão Paritária, que não me parece também, poderia comentar outras alterações, mas penso que não justifica, porque é conhecida já a nossa posição relativamente a esta matéria. Mas apenas me vou referir à Comissão Paritária. Porque é que é esta e não outra? No meu entendimento, nós verificamos aqui que, efetivamente, com a aplicação deste decreto-lei, os municípios, esses sim, perderam algum controle, digamos assim, prévio da arborização e rearborização que se faz. Não se entende aqui, por exemplo, na Comissão Paritária, porque é que, por hipótese, acho que não se justifica, mas a justificar-se era também era ter de dar a palavra ao município. Porque o município, esse sim, deveria ter uma maior intervenção, reconheço, do que aquela que tem com a aplicação deste decreto-lei. E, a seu tempo, uma das alterações que eventualmente possa ser considerada oportuna é um envolvimento maior dos municípios, porque é a eles também que cabe ter um papel e uma voz ativa no desenvolvimento do seu município e também daquilo que se faz, porque esse contribui efetivamente para o desenvolvimento económico do município. Portanto, a atividade florestal é uma daquelas que, em alguns concelhos, é relevante para a atividade económica desse município. Não vou alongar mais, dar conta de que nós, o Grupo Parlamentar do PSD,
não vai votar favoravelmente estas propostas de alteração, mas também, obviamente, que não está, não fica disponível para seu tempo discutirmos esta matéria e, eventualmente, se justificar depois de estabilizar mais e de verificarmos se justifica, e eventualmente propor algumas, mas neste momento parece-nos extemporâneo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos no debate na especialidade. Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, a proposta apresentada de alterações no âmbito da apreciação parlamentar pelo Partido Socialista, na minha opinião, tem algumas questões que não são. Por um lado, não são para este diploma. Muito sinceramente, eu acho que há aqui questões que têm sobretudo a ver com a área do planeamento e que, portanto, terão que estar na legislação no âmbito do planeamento e do ordenamento. Por exemplo, desde logo a primeira proposta de alteração ao artigo 4º, quando se faz especificamente referência a espécies de crescimento rápido exploradas em revoluções curtas, independentemente da área. Bem, há uma questão que só para esta matéria gostaria de chamar a atenção do artigo 10º do diploma, que diz respeito o que é que tem que ser tido em conta no âmbito das pedidos de autorização prévia. Normas legais, regulamentares e técnicas de silvicultura. Disposições legais em matéria de ordenamento de exploração florestal, bem como defesa da floresta contra agentes bióticos e abióticos, o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, medidas legais de concretização da política de ambiente, nomeadamente conservação da natureza e biodiversidade, proteção de recursos hídricos, avaliação de impacto e incidência ambiental, disposições legais em matéria de defesa dos solos agrícolas e aproveitamentos hidroagrícolas, medidas de proteção das infraestruturas, não só as infraestruturas de equipamentos sociais, mas também patrimonial e cultural, normas decorrentes de gestão territorial de servidões e restrições públicas aplicáveis e ainda a valorização da paisagem. Ou seja, há aqui um conjunto que, para efeito de licenciamento, tem que ser tomado em conta no âmbito da proteção, da prevenção, do ordenamento, da requalificação. E, portanto, eu acho que esta matéria está salvaguardada no próprio processo de... Eu refiro genericamente licenciamento, autorização ou nas situações onde é simples comunicação, como é referido. Depois há algumas questões aqui referidas, por exemplo esta no caso do artigo 5º, no que se refere à rede ecológica nacional e aos condicionamentos dos planos. O que eu acho que é fundamental é ter a noção de que, no caso do PDM, são integrados todos os planos existentes, nomeadamente os PGFs, os PROFs e outros. Ou seja, já está salvaguardado na legislação, no caso do licenciamento, que isto tem que estar em funcionamento. Depois, só mais duas notas, para não nos alongarmos demasiado. Uma, desde logo, tem a ver com a questão do termo de responsabilidade emitido por técnico licenciado em Ciências Agrárias. Bem, entramos aqui numa situação onde nos pode criar aqui alguns problemas, como foi o caso da questão que também todos nós trabalhamos aqui no âmbito da inseminação artificial de bovinos. A questão de quem é que tem competência, quem é que pode, quem não pode, se entrarmos aqui, se são só os licenciados em Ciências Agrárias, são outros licenciados em áreas de planeamento, em áreas do ambiente, e portanto eu aí também tenho sinceras reservas relativamente a isto. A questão da comissão aqui proposta, a comissão paritária aqui proposta, bem, eu acho que para já torna o processo, ou implica aqui um conjunto desta comissão no âmbito do licenciamento, uma situação algo nova nesta matéria. Fazendo aqui um paralelismo, falando de território, fazendo aqui um paralelismo com o planeamento e com o licenciamento urbano, já não falo no industrial, falo no urbano, não encontro uma outra situação, isto criaria um problema complicado às entidades licenciadoras, e no caso do urbano as entidades licenciadoras estão muito mais dispersas do que neste caso. porque são normalmente, eu diria em termos simplistas, 90% e tal do licenciamento urbano é feito pelos municípios, com pareceres vinculativos de outras entidades, mas a grande maioria é feita pelos municípios. E, portanto, mesmo aí onde eventualmente se poderia tentar criar uma harmonização no que diz respeito à forma do licenciamento, não existe esta comissão paritária. Portanto, muito menos ela se justificaria aqui. E para terminar, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, uma nota relativamente à proposta de alteração no que diz respeito ao artigo 18 e quanto à consignação de receitas. Bem, eu sou genericamente contra consignações de receitas e, portanto, só em casos excepcionais é que elas se justificarão e dir-me-ão, mas esta é uma situação excepcional, é uma situação onde a receita é gerada na floresta e, portanto, deve ser na floresta que deve ser tratada. Bem, eu acho que a questão, primeiro, eu acho que a floresta não deve ser exclusivamente financiada pelo Fundo Florestal Permanente. Essa é uma questão. E depois, o Fundo Florestal Permanente deve ser financiado para determinadas atividades da floresta, nomeadamente em termos de preservação, coisa que no passado fui crítico relativamente a financiamentos pelo Fundo Florestal Permanente, a matérias que não têm propriamente diretamente a ver com a questão florestal, ou só indiretamente o têm, e fui crítico relativamente a essa matéria. Portanto, mais a mais agora, relativamente a consignar mais esta receita para o Fundo Florestal Permanente. Porque a questão, ou então vamos ter o Fundo Florestal Permanente a financiar o planeamento, o ordenamento, o funcionamento dos próprios serviços florestais no âmbito do próprio Estado. Portanto, eu acho que as receitas desta matéria devem servir para um financiamento genérico do Estado e, evidentemente, sobretudo para a questão do que diz respeito a tudo, que diz respeito à floresta, e se faz sentido ela financiar uma parte significativa do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que já está com 10%, não se percebe muito bem porque é que deveria financiar depois exclusivamente a questão do Fundo Florestal Permanente. Terminando-se, eu diria que neste caso não vejo nenhuma necessidade de se alterar o diploma que já está e que esteve em apreciação parlamentar. Não acho que haja aqui nenhuma necessidade de alterar. Acredito que ele, que é um diploma que com certeza poderá ter aperfeiçoamentos, mas acho que é um bom diploma para início de trabalho no que diz respeito à forma de introdução ou de plantio na área da floresta. A questão, só para concluir, a questão das espécies de crescimento rápido, não estão, na minha opinião, de qualquer forma aqui valorizadas, nem pouco mais ou menos. Antes, pelo contrário, há até aqui uma limitação nesta matéria àquilo que é a forma e o tipo de comunicação e o tipo de autorização que tem que ser pedido, e há sim uma forma de poder ser controlado esse tipo de plantio, porque agora qualquer atividade terá que ser minimamente dado conhecimento aos serviços, ou até através de autorização ou através de comunicação. E isso, aquilo que eu posso pôr em questão é se os serviços têm ou não capacidade para analisar tudo. Mas essa é uma situação que não é aqui nem posta em causa pelo projeto do Partido Socialista. E, portanto, eu acho que aí é que temos que ter atenção e dar a atenção que os serviços tenham capacidade para poder analisar quer os pedidos de autorização, quer os pedidos de comunicação, de forma a que não haja aqui desvios relativamente à questão da lei, para evitar, porque eu sou de opinião que haja sempre prevenção em vez de haver cominação. E, portanto, a sanção só deve funcionar quando a prevenção falhou. E, portanto, quanto menos falhar a prevenção, melhor será o resultado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, relativamente a esta matéria, conhecida a posição do PCP, discutimos na semana passada, votámos na semana passada a cessação, uma proposta de cessação de vigência relativamente a este decreto, uma proposta que foi acompanhada inclusivamente pelo Grupo Parlamentar do PS, cuja posição valorizamos. A perspectiva do PCP é conhecida, não vale a pena estar aqui a replicá-la, sendo que o que nos preocupa grandemente com este decreto é a revogação de um conjunto de legislação na parte final do decreto, que colocava um conjunto de limitações, balizava nomeadamente as espécies de crescimento rápido e que deixam de existir. Relativamente a estas propostas do Partido Socialista, não temos uma posição única relativamente a elas. Dentro do conjunto de propostas, temos posições de estar contra algumas das alterações, de estar favorável a outras e de nos abstermos relativamente a outras, não temos uma posição única. E dava como exemplo algumas questões que nos levantam dúvidas ou que determinam o nosso posicionamento, logo relativamente à primeira proposta que refere à questão dos 25% da área de superfície, em que era uma disposição que já existia noutra legislação que é revogada, mas o PS depois não propõe a eliminação do artigo e da legislação que a revoga. Tinha uma questão noutro artigo que era uma dúvida, que era relativamente ao artigo 13º, aquilo que a proposta do PS é no sentido de precisar, porque há aqui um erro de, é isso que eu julgo, tem aqui um nas a mais, será só isso, que foi a única diferença que encontrei, o artigo 13º, é a única diferença que encontro entre a proposta e a formação, é o nas, é isso, pronto, ok. Relativamente à comissão paritária, entendemos que faltam algumas entidades na proposta, nomeadamente, na nossa perspectiva, a Baladi, que tem uma relação de área grande com a produção florestal, e depois também relativamente aos meios disponíveis para estas entidades desenvolver estes processos. Estamos favorável à questão do fundo, da consignação das verbas para o fundo florestal permanente, e entendemos que na entrada em vigor pode haver aqui alguma confusão na referência que há aos PROF, não se percebendo se só com a entrada do último PROF, tendo em conta que se trata de projeto que se trata de planos regionais, só com a entrada em vigor do último é que ela entra em vigor, se depois tem a entrada em vigor parcelar no país, entendemos que isso não é claro, e por isso, para exemplificar, estas são algumas dúvidas que determinam, em alguns casos, que há abstenção ou voto contra, mas há outros, como referi esta e outros, em que consideramos que é favorável e por isso votaremos favoravelmente.
Isso. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também só uma apreciação muito genérica às propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista. Para o Bloco de Esquerda, aquilo que haveria a fazer em relação ao Decreto-Lei 96/2013 seria a sua revogação e a cessação da sua vigência. Foi, aliás, isso que propusemos também no âmbito da apreciação parlamentar e foi assim que votámos. Isto porque este Decreto-Lei tem uma filosofia e tem um conjunto de medidas que vêm alterar profundamente a política florestal no nosso país. E isso tem muito a ver com a forma como as espécies de crescimento rápido, ou, concretizando a plantação de eucalipto, o tratamento que vai passar a ter, segundo esta legislação. Portanto, o decreto-lei é ele um instrumento para uma nova política florestal. E isso é que é extremamente preocupante. Portanto, nesse sentido, nós sempre considerámos que o decreto-lei deveria ser revogado. Não o foi, passámos a outra fase. Entendeu o Partido Socialista apresentar ainda, após a votação, um conjunto de propostas de alteração. Dito isto, sem prejuízo de uma ou outra questão, algumas até que temos algumas dúvidas, votaremos favoravelmente as propostas de alteração do Partido Socialista, porque elas são, entre aspas, se me permitem a expressão, mais garantísticas em relação ao decreto-lei que existe. Portanto, trata-se de melhorar alguma coisa e minorar alguns efeitos aí não tanto porque o decreto-lei em si não permite isso, mas sobretudo introduzir algumas garantias e alguns mecanismos de travão, como o Sr. Deputado Miguel Freitas disse, ou de mais informação, que serão positivos. Portanto, nesse sentido, votaremos favoravelmente, a maioria, penso que só temos aqui depois uma dúvida ou outra, num ou noutro aspecto dentro desta lógica. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para poder encerrar este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero, naturalmente, fazer nenhum comentário específico às intervenções feitas. Quero apenas registar como positivo o facto que era do Grupo Parlamentar do PSD, que era o Grupo Parlamentar do CDS, ter admitido que provavelmente haverá necessidade de melhorar esta legislação a prazo e, portanto, esperamos que o tempo possa vir a dar-nos razão e, nessa altura, podermos voltar a conversar nesta comissão já com elementos mais substanciais, aquilo que é o efeito que, do nosso ponto de vista, esta legislação vai ter na florestação em Portugal e que, naturalmente, possamos voltar a conversar sobre esta matéria, porque é uma matéria que não termina aqui. Basicamente, creio que era isto que eu gostava de dizer.
Bem, está concluído o debate na especialidade relativamente a esta questão. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Só uma questão para ir daqui, claro, depreende-se do debate que todas as propostas são chumbadas com os votos da maioria, foi isso que eu depreendi, que não havia... Ah, peço desculpa, peço por ter adiantado...
Não faz mal. Queria apenas colocar à consideração dos senhores deputados a possibilidade de, em detalhe, quererem fazer o debate de alguma das propostas de alteração, ou de algum artigo, ou de... Não creio que seja necessário, mas em todo o caso, deixo à consideração dos senhores deputados. Não havendo essa necessidade, estando dispensada, creio que podemos, pelo menos pelo sentido de voto pré-anunciado pelos diferentes grupos parlamentares, fazer uma pequena síntese que diz o seguinte: o Grupo Parlamentar do PCP votará favoravelmente, votará desfavoravelmente algumas das propostas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta para alteração. Os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP votarão contra todas as propostas de alteração. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, evidentemente, votará a favor das suas próprias propostas de alteração. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vota maioritariamente a favor as propostas de alteração, tendo algumas poucas propostas de alteração onde votará em sentido diferente. Não tenho ainda o guião do Bloco de Esquerda. Recebemos agora o do Grupo Parlamentar do PCP, depois, se nos fosse possível facultar o guião de votação, no sentido de podermos consolidar os sentidos de voto de todos os grupos parlamentares. Se o requerer, podemos fazer. Sr. Deputado, não vejo nenhum inconveniente se fizermos com uma votação final em relação a todas as votações que depois são indiciadas. Mas se o requerer, faloemos, não temos problema nenhum.
Por acaso, pronto, era essa parte da conversa que não estava a perceber. Eu, por acaso, geralmente, agora, isto é uma parte, eu tenho um seguião. Eu ponho os sentidos de voto nas propostas, quando as estou a estudar.
Porque nunca votei
assim. A gente tem que mostrar o voto, tem que dar a cara do voto.
Senhora deputada, requer.
Não,
mas faloemos sem problema nenhum.
Eu entrei por acaso.
Senhores deputados, vamos proceder então a.
Não é por mim que isso seja feito.
Só não quero é que fiquem dúvidas, não fiquem dúvidas em nenhum dos senhores deputados, em nenhum grupo parlamentar, sobre o sentido de voto que cada um de nós está a ter.
Senhor
deputado, para alguns deputados na casa já é um exercício físico que lhes custa. Muito bem, senhores deputados, vamos então proceder à votação. São, creio que, nove páginas. Senhores deputados, entrando diretamente no guião que foi distribuído anteriormente, vamos diretamente ao artigo 4º, a proposta de alteração ao número 2, que é apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota a favor? Quem se abstém? Não, abstenção do Grupo Parlamentar do PCP, o voto favorável do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Portanto, os votos contra, por exclusão de partes, do PSD e do CDS-PP. Senhores deputados, a proposta de alteração é rejeitada com os votos conjugados do CDS-PP e do Partido Social Democrata, tendo tido os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS e do Bloco de Esquerda e a abstenção do grupo parlamentar do PCP. Artigo 5º, vamos ao número 1, a linha A, o ponto 5, proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PSD, aliás, do Partido Socialista. Quem vota contra?
Contra.
Contra. Quem vota a favor? Quem se abstém? Não há abstenções. A proposta é recusada com os votos conjugados dos grupos parlamentares do PSD, do CDS e do PCP e o voto favorável do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhores deputados, avança.
Quem é que votou contra? Desculpa.
Vota contra o
PSD, o CDS
e o PCP.
E o Bloco de Esquerda a favor?
O Bloco de Esquerda votou a favor. Não há abstenções. Sim, não há abstenções. Artigo 6º, o número 2, proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor da proposta de alteração? O Grupo Parlamentar do PCP e do Partido Socialista. Abstenções? O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A proposta é rejeitada com os votos conjugados do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP. Número 3, proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? Votam a favor os grupos parlamentares do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. A proposta é rejeitada com os votos conjugados do CDS e do PSD. Número 4, ainda do artigo 6º, quem vota a favor da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista são os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, que votam a favor. A proposta é rejeitada com os votos conjugados do CDS-PP e do PSD. Artigo 7º, proposta de alteração ao número 2, a linha B. Quem vota a favor da proposta de alteração? Quem se abstém? A proposta é recusada com os votos conjugados do Partido Social Democrata, do CDS-PP e do Partido Comunista Português, tendo tido a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Avançamos para o artigo 8º, entramos no número 1, à linha E, proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? A proposta é rejeitada, tendo tido os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, sendo rejeitada pelos votos conjugados do PSD e do CDS-PP. Avançamos para o número 3 do artigo 8º ainda. Quem vota a favor das propostas de alteração do governo do Partido Socialista? A proposta é recusada com os votos conjugados do Partido Social Democrata e do CDS-PP, tendo recolhido os votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Avançamos para o artigo 9º, o número 1, proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta é recusada com os votos conjugados do PSD, do CDS-PP e do PCP, tendo tido os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, sem abstenções. Avançamos para o número 2 do artigo 9º, proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? A proposta é recusada com os votos conjugados dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, tendo recolhido os votos favoráveis dos três restantes grupos parlamentares. Avançamos para o artigo 10º, número 1, proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? A proposta é rejeitada, tendo tido os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP e os votos de rejeição dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Senhores deputados, avançamos ainda para a linha H do número 1 do artigo 10º, proposta de alteração do grupo parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta é recusada com os votos conjugados do CDS e do PSD, a abstenção do grupo parlamentar do PCP e os votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda. Avançamos para o artigo 11º. Senhores deputados, o número 1 do artigo 11º, senhores deputados que votam a favor, a proposta é rejeitada com os votos conjugados do PSD e do CDS-PP, tendo tido votos favoráveis dos três grupos parlamentares restantes. O número 4 do artigo 11º, proposta de alteração do grupo parlamentar do Partido Socialista, quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta é rejeitada. A proposta é rejeitada com os votos conjugados do PSD, do CDS e do PCP, tendo tido os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Avançamos para o artigo 13º, proposta de alteração do grupo parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta é rejeitada com os votos conjugados do PSD e do CDS-PP, a abstenção do grupo parlamentar do PCP, os votos favoráveis do grupo parlamentar do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Número 2 do mesmo artigo 13º, quem vota a favor? Quem se abstém? Está a proposta recusada com os votos conjugados do PSD, do CDS e do PCP, tendo tido os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS e do Bloco de Esquerda. Artigo 17º-A é um novo artigo, é uma proposta do grupo parlamentar do Partido Socialista para o número 1. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta é recusada com os votos conjugados do grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP, a abstenção do PCP e os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. As alíneas do 17º? Ainda temos o número 2. O número 2... Podemos votar o corpo... Não, neste caso é o... É... Portanto, senhores deputados, só para consumar a votação... podemos fazer a votação de todo este conjunto, de todo este corpo. Senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, portanto a proposta é rejeitada globalmente com os votos favoráveis do PS e do CDS-PP, a abstenção do PCP e os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, avançamos para o artigo 18º, à linha D, que tem uma proposta de alteração do grupo parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? A proposta é rejeitada com os votos conjugados do Partido Social Democrático e do CDS-PP, tendo recebido os votos favoráveis dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. 16º está votado. Avançamos para o artigo 22º. À linha H, proposta de alteração do grupo parlamentar do Partido Socialista, quem vota a favor? Quem se abstém? Não há abstenções. Os votos conjugados do Partido Social Democrático e do CDS-PP rejeitam a proposta. Recebeu os votos favoráveis dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 23º é o corpo do artigo, proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta é rejeitada com os votos conjugados do PS e do CDS-PP, teve a abstenção do grupo parlamentar do PCP e os votos favoráveis do grupo parlamentar do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, vamos votar globalmente. Muito bem. Senhores deputados, está concluída. Peço apenas autorização aos senhores coordenadores, aos senhores deputados, para que esta votação indiciária possa seguir assim para o plenário, para... Ah, não, esta não é indiciada. Tem razão. Mas temos ainda. Temos que a comunicar e temos ainda uma outra questão que deixo já de sobreaviso também aos senhores deputados, que é na semana de 29, 30, 31, eventualmente temos que reunir a comissão porque há textos da redação final que vão seguramente deslizar para essas datas. Porque, havendo plenária 25, haverá seguramente redações finais para a semana seguinte. Vamos tentar se...
Confirmação do caso do Dori Baldios.
Pois.
Ainda não chegou.
Senhores deputados, não havendo mais nenhum ponto na ordem de trabalho, dava por concluída a nossa reunião. Muito obrigado.